O planeja fazer retaliações e retomar uma disputa na Organização Mundial do Comércio. Segundo a agência de notícias Reuters, medidas que envolvem o setor audiovisual e patentes farmacêuticas estão entre as possibilidades de discussão. Ministros e técnicos do governo devem apresentar as alternativas ao presidente Lula. Uma preocupação recorrente do setor privado nacional é o risco de a Casa Branca restringir ainda mais o acesso de produtos brasileiros ao mercado americano. No primeiro semestre, o valor das exportações do Brasil para os Estados Unidos caiu 13%, mas as vendas totais para outros países cresceram 5,1%. A Anvisa determinou o recolhimento de 2 lotes da água mineral sem gás Mamba Water por causa de uma bactéria detectada durante análises de controle de qualidade da própria fabricante, a HNKBR Indústria de Bebidas Limitada. A agência reguladora ordenou a suspensão da venda, da distribuição e do uso das latas de 350 mililitros dos lotes 13 e 14, que foram fabricados nos dias 3 e 4 de abril. A resolução não informa se houve registro de consumidores afetados. Em poucos meses, o Brasil registrou 3 casos relacionados a essa bactéria. Em abril, o micro-organismo foi encontrado em mais de 100 produtos de lotes do IP e, em junho, motivou o recolhimento de um lote da água mineral Cristal. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o primeiro comprimido da classe de remédios que reduzem o colesterol ruim em até 60%. Lipifendra apresenta desempenho semelhante aos inibidores injetáveis que estão entre os tratamentos mais potentes para reduzir o risco cardiovascular. A expectativa é de que a versão oral da terapia facilite o acesso de pacientes de alto risco ao controle do colesterol. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos para Brasília, temos a informação da Rani Veloso, que é mais repercussões do tarifaço decretado pelo governo americano contra uma série de produtos brasileiros. A Rani Veloso acompanhou os desdobramentos políticos dessa situação econômica. Rani Veloso.
Sardenberg, boa tarde a você, a Cássia e a todos que nos acompanham, porque a decisão do presidente Donald Trump de taxar as exportações brasileiras em 25% acirrou a disputa política e eleitoral no Brasil. O governo prepara reações comerciais e diplomáticas, a oposição e a base governista trocam acusações. Essa sobretaxa entra em vigor na próxima quarta, dia 22, e gerou, claro, forte reação aqui no Palácio do Planalto, que classificou a decisão como um marco lastimável e sem justificativa econômica. O governo argumenta que os Estados Unidos acumulam um superávit comercial com o Brasil de US$ 424 bilhões nos últimos 15 anos. Em resposta, o governo anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e aplicar a lei da reciprocidade para proteger os setores afetados e preservar empregos. O governo também acusou a família Bolsonaro, movida por interesse eleitoreiro, de ter colaborado para viabilizar as sanções, alegando que são falsos os patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil. O Itamaraty também rebateu as acusações americanas de falta de diálogo. Segundo fontes da CBN, foram realizadas mais de 30 contatos bilaterais recentes, incluindo conversas diretas entre os presidentes Lula e Trump. A cobrança virou combustível eleitoral. O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro disse que o Brasil está em um avião sem piloto e atacou o presidente Lula comparando-o ao ex-presidente americano Joe Biden, ao chamá-lo de ranzinza e inconsequente. Ele compartilhou a fala do secretário de Estado americano Marco Rubio, que justificou a decisão de Trump de aumentar a taxação por falta de boa-fé do governo brasileiro e do ego do presidente Lula nas negociações. Por outro lado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio e Eduardo de traidores da pátria, que articularam as sanções com a Casa Branca para tentar evitar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e interferir as eleições do Brasil. Vamos escutar.
Tara Inflável ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pelo PSD, disse estar indignado, criticou a polarização e alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral, ao citar Lula e Flávio.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Romeu Zema, que é o pré-candidato à presidência pelo Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida que o Brasil precisa ser respeitado. Sardenberg, agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores, disse que o ministro Mauro Vieira vai fazer uma declaração à imprensa às 14h a respeito do novo tarifaço. E às 16h será a vez do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O ministro Márcio Elias Rosa foi um dos interlocutores do governo brasileiro nas tentativas de negociação para reverter ou então minimizar os impactos dessas novas sobretaxas. Sardenberg.
Informação da Rani Veloso. Obrigado, Rani. Até uma próxima. E agora o que temos, Cássia?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
O GDF sancionou a lei que estabelece novas regras para o protesto em cartório de dívidas de consumidores por empresas de serviços públicos, como Caesb e Neoenergia. A norma entra em vigor em 90 dias e determina que o protesto só poderá ocorrer após, no mínimo, 3 meses do prazo do pagamento da conta. Pela legislação, as concessionárias deverão oferecer alternativas, como parcelamento ou renegociação, antes de encaminhar a dívida ao cartório e comunicar oficialmente o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência, por e-mail, com confirmação de leitura, WhatsApp ou carta com aviso de recebimento. O protesto também fica suspenso quando houver contestação administrativa ou judicial sobre o débito. A lei ainda cria regras específicas para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou beneficiárias do BPC, para que o protesto seja feito apenas para dívidas superiores a um salário mínimo, com atraso superior a 6 meses e após oferta de parcelamento compatível com a renda. Em caso de descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas e obrigadas a arcar com os custos para retirar o protesto. Igor Cardim para a CBN.
CBN Brasil. CBN Brasil.
E está conosco agora a jornalista Mara Luque, jornalista e escritora, e que foi nossa colega aqui na CBN. Ela apresentou o quadro O Assunto é Dinheiro por muito tempo aqui na CBN, comigo no CBN Brasil. E Mara, tudo bem, Mara?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Mara.
Eu pedi que a Mara fizesse aqui porque ela teve a ideia da edição do livro O Assunto é Vinho.
Eu não estou te ouvindo, Sardenberg.
Espera aí que a gente vai ajustar aqui. Agora você
me ouve, agora Mara? Sim. Agora sim, agora estou ouvindo. Vocês me ouviram?
Agora sim, perfeito.
No começo do programa a gente falou do livro O Assunto é Vinho. Você teve a ideia de...
Caiu de novo. E... Continuo sem ouvir. Só escuto a Cássia, Sardenberg, não escuto você.
Então, Cássia, vai você.
Então,
Não, agora te ouvi, agora te ouvi.
Vai você, pronto.
Então, eu queria que você falasse do livro O Assunto é Vinho, que você teve a ideia de editar, que nos ajudou na edição. Vara.
Assunto é Vinho, Sardenberg, Renato Machado, um colega muito querido. E a ideia era escrever, né, falar sobre vinho, esse quadro que vocês tiveram durante tantos anos aqui na CBN. E tem um episódio interessante, porque eu conhecia o Renato, mas não pessoalmente. A gente se falava e tal, da rádio, mas não pessoalmente. E quando nós marcamos um jantar aqui em São Paulo para falar sobre o livro, a edição do livro, como seria, ele sugeriu um restaurante japonês aqui no Itaim. E nós fomos, eu gosto muito de comida japonesa, a gente conversou um pouco sobre comida japonesa, e ele, lógico, escolheu um vinho. Ele falou, não, eu falei, puxa, Renato, eu só tomo um saquê com vinho, tem vinho para comida japonesa? Aí ele escolheu um vinho maravilhoso, né? Caro, maravilhoso, e eu esbarrei no vinho, joguei o vinho fora, derramei o vinho em cima do Renato Machado, convidando ele para escrever um livro. Eu pego o vinho, e o vinho que ele escolheu com todo o cuidado, e derramo em cima do Renato Machado. Eu não sabia onde enfiar minha cara, assim. E o Renato, aquele jeito dele, tão, tão querido, tão, tão educado, ele, não, Mara, calma. E, sabe, e eu não sabia onde enfiar a minha cara. Foi assim, a minha estreia com o Renato Machado foi nesses termos, mas depois ficamos amigos. Ele era um cara incrível, um cara muito educado, um conhecimento. Conversar com o Renato era uma viagem. Ele conhecia o mundo inteiro, ele contava histórias fantásticas. E eu fiquei muito triste hoje, Sarda, quando eu soube. Quando nós lançamos o livro, o CBN deve ter isso aí, nós fizemos um talk show, você com ele, uhum. E foi um espetáculo, ele contou histórias incríveis dos vinhos, eu lembro uma das coisas que ele falou, os chilenos, por exemplo, falando dos vinhos chilenos, ele falou, o problema é que os chilenos gostam mais de cerveja, bebem mais cerveja do que vinho, os chilenos mesmo. E contava histórias, as histórias que o Renato tinha eram maravilhosas. Conversar com ele, estar com ele era uma coisa muito legal.
E muito legal também essa equipe de colunistas e comentaristas que nós sempre tivemos aqui no CBN Brasil, né? A gente está falando do Renato Machado, ouvindo a Mara Luque, também maravilhosa durante muitos anos conosco. Como que era essa convivência desse time de comentaristas, agora a sua convivência
Cássia,
com o Renato?
Agora,
esse pessoal só de primeira.
Tinha as crianças da sala, A gente tem boas histórias, né, Sara? Cara, realmente tinha, era um time de colunistas que se entrosava muito bem. Tanto que fizemos uma série de livros que a gente, que era com o Sardenberg, o meu era o assunto é dinheiro, tinha o assunto é tecnologia com a Dani Brown, tinha o assunto é vinho, que foi o livro com o Renato. Nós fizemos uma coleção de livros com base nas colunas. E a gente se dava muito bem. O Sardenberg me fez passar cada situação que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia.
Eu posso imaginar.
Você sabe que um dos momentos mais, eu não sei como definir o momento do programa, que foi quando o Renato estava falando de harmonização de vinho com saladas, o que harmonizava e o que não harmonizava. Uhum. E nós tínhamos acabado de dar uma matéria no CBN do Brasil de países e discussões que estavam com a ideia de liberalizar, né, legalizar a cannabis.
Uhum.
Liberalizar a cannabis. Né? E aí eu falei, Renato, estão querendo liberar a cannabis e tal, que vinho combinaria com cannabis? E ele falou, não sei nada disso, não.
Essa conversa se tornou antológica.
Não sei nada disso. Foi essa aqui. Bom, Mara, o livro, o assunto é vinho, ele está com as duas edições esgotadas, mas as pessoas podem encontrar no Estante Virtual, no enjoei.com, e se procurar também em sites como a Amazon, acaba encontrando edições até novas e edições usadas que ainda podem ser adquiridas. Mara, obrigado, Mara, pela sua participação e até.
Sempre bom estar com vocês.
Até mais, Mara.
E agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
A Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Brasília, 1:21. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. E aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que os nossos ouvintes podem participar, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e, é claro, a cidade de onde você está falando. 1:22, já a gente volta com outras informações do DF.
CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos.
Leni Quirilos aqui com a gente, depois de um bom período de férias.
Duas semanas, Sardenberg, não exagere, vai.
Não,
duas
bom semaninhas. No sentido de qualidade.
De qualidade. Ah, e perceba que mesmo nesse período ela deixou material gravado, né?
Exatamente. Deixei, deixou material gravado, mas agora está aqui ao vivo. Isso. E aqui nos nossos estúdios. E a pergunta, como sempre, respondendo pergunta de ouvinte, a pergunta é do Jefferson, de Curitiba. Ele diz o seguinte: preciso aprender a demonstrar mais confiança na minha comunicação. E aí?
Como é que faz,
não
é?
Como é que faz?
Ótimo. Vocês sabem que eu fui pesquisar a respeito e eu me deparei com um livro de um xará do nosso ouvinte Jefferson, que é o Jefferson Fischer, um americano. Ele é um advogado e ele tem um livro, gente, muito interessante, chamado Discuta Menos, Dialogue Mais, Como Transformar Suas Próximas Conversas. E ele traz, a respeito dessa questão da confiança, primeiro assim, né, a importância que é realmente, quando a gente falar, construir percepção dessa confiança. Porque é assim que a gente gera adesão às nossas ideias, a gente gera boa vontade por parte dos outros em reagirem positivamente na linha do que a gente está buscando. Agora, é uma perrenga, porque confiança é um sentimento. E é muito complicado você invocar um sentimento na hora que você quer. Agora, tem uma dica interessante que eu quero compartilhar, gente, que é o seguinte: cada pensamento nosso gera em nós uma emoção e cada emoção gera uma atitude. Claro que é essencial que a gente cuide do nosso estado interno, então, para que a gente tenha atitudes positivas. Porém, nem sempre esse cuidado com o estado interno está ao nosso alcance. Saber que, na prática, o que vai gerar percepção é a atitude, nos ajuda a focarmos a nossa atenção no comportamento. E comportamento, sim, está no nosso controle, está na nossa autonomia. A proposta é a seguinte: como que eu percebo confiança? Quando eu noto atitudes assertivas na comunicação do interlocutor. Então, quais são os cuidados aí em relação ao Jefferson? Primeiro, a gente relembra que o que constrói percepção é aquele trio de recursos verbais, não verbais e vocais. Então, vamos lá. Do ponto de vista do não verbal, para eu demonstrar confiança, eu preciso me ater à minha postura. Eu devo manter uma postura ereta, com o tronco aberto, com os ombros relaxados, voltados na direção da pessoa com quem eu estou falando ou com o grupo. Eu devo utilizar gestos naturais, evitando posturas de fechamento. Então, por exemplo, falar me protegendo com as mãos na frente do peito, com os braços cruzados, acaba gerando uma ideia de afastamento. Ainda no não verbal, a importância do olhar direcionado. Então, quando eu quero falar algo que tem um peso importante, uma importância grande, eu tenho que fazer isso olhando no olho do meu interlocutor. Do ponto de vista vocal, tem a ver com usar uma voz que alcance facilmente. Quando a gente fala muito baixo, a gente demonstra um certo desconforto, uma certa insegurança. Então, usar um tom de voz que atinja facilmente o outro. Cuidar da articulação dos sons. É muito típico, Cássia, quando a gente está na dúvida em relação a alguma coisa que nos perguntam, a gente responde com a boca assim meio fechada. Uhum. Tipo, estou dando um chute, né? Estou falando aqui uma coisa que eu não tenho muita convicção. Então, caprichar voluntariamente na movimentação ajuda muito. Evitar a monotonia enfatizando, destacando os trechos mais relevantes. E o Jefferson nos traz, o autor, algumas sugestões práticas relacionadas ao verbal. Bom, primeiro assim, eu tenho que organizar as minhas ideias e empacotá-las de uma maneira que faça sentido, que tenha uma linha de raciocínio, um fio condutor, organizar bem. Segundo, quando eu vou fazer a escolha das palavras, é essencial que eu leve em conta que eu preciso gerar essa ideia de convicção e de confiança. Então, evitar palavras que demonstram menos valor. Por exemplo, vale a pena limpar o eu acho do discurso. Eu acho é uma expressão que passa uma ideia de dúvida, de tô chutando aqui. Parece, pode ser, vou tentar e por aí vai. Usar, ao contrário, palavras de mais valor, como tenho convicção de que, quero destacar que, são formas positivas da gente embalar isso. O tempo verbal que a gente escolhe também é bem relevante. Quando a gente usa o pretérito imperfeito, eu queria agradecer, eu queria falar, a gente está no terreno da intenção. Se eu quero ser assertiva, eu tenho que ir para o terreno da ação. Então, é o verbo no tempo presente. Eu quero agradecer ou eu agradeço agora positivamente dessa maneira. Expressar as nossas necessidades sem pedir desculpa. Não cabe, olha, desculpe, não sei o quê. Não, eu preciso de tal coisa. Falar o mínimo necessário. Aqui menos é mais. Quanto menos eu falo, quanto menos palavras, mais eu consigo dar força para os meus argumentos. Eliminar os ruídos, que é o lance do, né? Sabe? Percebe? Uhum. Entende? São expressões também que demonstram a busca pela aprovação. E cortar expressões excessivas. A pessoa que está meio perdida, ela usa muito, basicamente, realmente, que são advérbios que acabam gerando esse tipo de impressão. Então, na dúvida, recorra à experiência. Olha, pelo meu modo de ver, na minha experiência, eu proponho tal coisa. Porque aí a gente consegue uma entrega que vai transmitir essa impressão de mais confiança e, consequentemente, de mais assertividade.
Leni Quirilos, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana.
Obrigada, gente. Um ótimo restinho de semana aí para todos.
Obrigada, Leni. Até mais.
Até.
E agora, Cássia?
Vamos para o Repórter CBN.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Ministros do Supremo, ouvidos pelo jornal Valor Econômico, afirmaram que a tendência é derrubar as pautas bombas do Congresso se houver judicialização. Eles disseram que a jurisprudência da Corte e a legislação tendem a dar vitória ao Executivo. O Planalto tem criticado a aprovação de propostas que aumentam gastos sem indicar fontes de custeio. O Senado aprovou o projeto que reduz em quase 40% a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. A medida é criticada por ambientalistas e gera o temor de aumento de garimpo e desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou ser contrário à proposta. A redução da área de mata é uma demanda de defensores da construção da ferrogrão, via férrea tida como fundamental para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e considerada prioritária para ruralistas da região e também do norte do país. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a Nova Zelândia. O fenômeno sacudiu edifícios e as autoridades chegaram a emitir um alerta de tsunami, que foi cancelado. Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos. No horário de Brasília, 1h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco e com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
1h33.
CBN, tempo e temperatura.
Da cama tem sido um verdadeiro desafio, né, para muita gente nesse período, até por conta da temperatura mínima registrada nesta quinta-feira, que foi de 12 graus, mas a sensação pode ter sido ainda menor, segundo essas informações do INMET. Ao longo dos próximos dias, a temperatura pode cair ainda mais e chegar até a casa dos 10 graus no próximo sábado, então as manhãs ainda seguem frias aqui no Distrito Federal. Neste momento, a temperatura está na casa dos 24 graus e ao longo do dia pode chegar aí até a casa dos 26 graus. Também, segundo essas informações do IMET, para os próximos dias, hoje é quinta quase sexta, e aí o pessoal já começa a se programar também para o fim de semana, a gente deve alcançar ainda a casa dos 26 graus até o próximo domingo, não deve passar disso a temperatura máxima, e a umidade relativa do ar, que deve variar entre 35% e 85%. Ontem nós falávamos sobre aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade, aqui no DF, que poderia variar entre 20% e 30%, mas nós não estamos mais com esse alerta, embora algumas regiões aqui vizinhas do estado de Goiás ainda estejam com esse alerta. O Distrito Federal já não está mais com esse alerta de perigo potencial para baixa umidade. Agora, a umidade relativa do ar está em 42%. O céu com poucas nuvens neste momento e deve ficar assim até a noite de hoje. e para os próximos dias deve ter esse mesmo comportamento. Um céu com poucas nuvens no período da tarde e também no período da noite e pela manhã um céu mais claro. Os ventos, a intensidade do vento, o vento que já acontece com frequência nessa época do ano, aquele vento mais forte, mas nos próximos dias deve ser mais fraco e moderado também, de acordo com essas informações.
CBN Brasil. Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sertenberg. Boa tarde para você e para a Cássia. Boa tarde para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Quem nos assiste, quem nos ouve. E, Vera, o assunto é o tarifaço. E como você comenta aqui, no mesmo dia em que foram anunciadas as novas tarifas, né, que entram em vigor dia 20... Quando é que elas entram? Mês que vem, né?
Isso.
Dia 22. E... teve também aquele post do secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que essa decisão do governo americano se deve à má-fé do governo Lula, do presidente Lula, e ao mesmo tempo sai aí o recorte da pesquisa Quest, ligando, né, que dizendo que a maioria culpa o Flávio por esse tarifaço, né?
Pois é, Sardenberg, a postagem do secretário de Estado foi muito dura, né, em relação ao Brasil. A gente tinha visto já nos últimos meses uma deterioração daquela relação que tinha se mostrado amistosa no ano passado, ali alguns pontos de ruído, algumas críticas, mas nada num tom assim tão duro quanto o do Marco Rubio. Ele fala nessa má-fé, fala que isso prejudica os Estados Unidos e também o Brasil, atribui pessoalmente ao Lula, e essa fala dele, esse post, foi visto como um post sob medida da Casa Branca para tentar dissipar a ideia de que a responsabilidade das tarifas adicionais, desses novos 25%, recaia sobre o Flávio Bolsonaro e sobre o bolsonarismo. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo estão próximos da Casa Branca, eles têm alguns acessos à Casa Branca, o próprio Flávio Bolsonaro já esteve lá, teve com o Rubio, teve com o Trump, e na conta dele do X, o Rubio faz essa postagem para dizer que a negociação do Lula e do seu governo com os Estados Unidos não se deu de boa fé, que essas políticas econômicas do Brasil são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Então, isso foi visto no Planalto como uma interferência ali explícita na eleição brasileira. Quando o secretário de Estado de um outro país diz que políticas adotadas por um governo soberano, um governo brasileiro, são ruins para os brasileiros, ele está dando uma opinião, emitindo uma opinião que tem consequências, porque se traduz na forma de um novo tarifaço, mas que também tem um peso eleitoral, tem uma conotação de tentar interferir nas eleições brasileiras. Está sendo muito bem estudado qual vai ser o tom da resposta do Lula. Ele já tem falado aqui e ali, o Itamaraty vai se manifestar oficialmente, vai se decidir se vai ou não aplicar a lei da reciprocidade, mas na política, né, na resposta política, que essa tem de vir do presidente, a ideia é calibrar bastante o que ele vai dizer e também evitar que ele leve diretamente a disputa para o terreno eleitoral pelo fato de que ele é presidente que vai disputar no cargo e é também candidato. Então, qualquer manifestação dele mais dura pode ser lida como uma manifestação eleitoral e se aproveitando do cargo, se usando ali do fato de estar no cargo. Então está sendo tudo muito bem calibrado, mas é isso. Também essa pesquisa Quest deu uma certa tranquilizada no Planalto, o fato de que a maioria dos brasileiros atribui ao Flávio Bolsonaro o novo tarifaço e questiona, critica a sua relação com a Casa Branca de Donald Trump. Então, eles vão usar isso, principalmente o PT vai bater nisso, né? O PT, os petistas, etc. E o Lula, por enquanto, tentar ficar um pouco afastado dessa briga por paternidade do tarifaço, que certamente vai acontecer na campanha.
Uhum. Ok, Vera, obrigado, Vera. Até amanhã.
Até amanhã, um ótimo jornal para vocês, gente.
Até amanhã, Vera.
Até mais tarde também, hoje tem Viva Voz Integral.
Aos ouvintes da CBN, daqui a hoje tem o Viva Voz com a Vera Magalhães e com a Débora Freitas e a Carol Moura. Obrigado,
todas
Vera.
Nós.
Até.
Beijos, tchau.
Só uma coisa antes da gente sair para o intervalo, a gente estava falando da entrada em vigor, né, do tarifaço, a gente falou mês que vem, mas já é semana que vem, dia 22, próxima quarta-feira, que já começa a valer.
Isso. Tudo explicado, muito obrigado. Agora temos um intervalo e já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de P2142749 a T2527174, fabricados entre 12 de março de 2020 e 5 de junho de 2026, ano modelo 2020 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão de ter sido identificado nos veículos envolvidos um problema no qual o conector do airbag do motorista, localizado na mola relógio, pode sofrer corrosão por atrito com o passar do tempo. Isso pode causar um aumento na resistência do circuito do airbag do motorista, o que pode fazer com que o airbag não seja acionado quando necessário. Em casos extremos, há a possibilidade de lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e ou aos ocupantes do veículo no caso de colisão com a não deflagração da bolsa do airbag do motorista. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Início do atendimento: 16 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 30 minutos. Mais informações: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800-012-2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, que solução você procura? A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Os motoristas que passam pela EPNB no sentido Epiaçu vão encontrar o trânsito completamente parado desde antes ali da UPA do Bandeirante. A velocidade média dos veículos está na casa dos 11 km por hora. E o trânsito vai seguir assim até mais ou menos o Museu Vivo da Memória Candanga. Já se aproximando da Epiaçu, a velocidade média dos veículos nesse trecho, inclusive, não chega nem a 5 km por hora. Os motoristas que passam, inclusive, próximo à Praça Padre Roque, ali mesmo no Núcleo Bandeirante, vão encontrar também naquela saída que leva o motorista ali próximo ao trevo da IPDB, a Floricultura, em direção à Epiaçul. Também um trânsito muito congestionado por lá. A velocidade média dos veículos também não chega nem a 5 km por hora. Agora 1 hora 45 minutos, já a gente volta com outras informações do trânsito por lá.
CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Teco. Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Os preços dos imóveis no primeiro semestre, como é que se desenvolveram, Teco?
Continuaram subindo, Stardenberg, mas tivemos algumas novidades, algumas mudanças ali em relação aos últimos semestres, né? Os preços dos imóveis subiram de janeiro a junho 2,42%. Pela primeira vez em muito tempo, menos que a inflação. A inflação foi 3,48%, então acabou subindo um ponto percentual a menos que o IPCA, né? Não me lembro qual foi a última vez que tinha sido menor que a inflação, mas de qualquer forma também não foi muito menor que a inflação. Subiu todos os meses, subiu um pouquinho, junho subiu também 0,45%, em junho foi maior que a inflação. O que não mudou, né? Os imóveis que continuam subindo de preço mais rapidamente ou com maior valorização, os imóveis de uma unidade, né? Quanto menor o imóvel, mais tem se valorizado. Outra mudança que teve foi no ranking das cinco cidades com metro quadrado mais caro. Troca ali no primeiro e no segundo lugar. Agora Itapema, cidade com metro quadrado mais caro, passou Balneário Camboriú, que ficou em segundo lugar. Vitória segue sendo a capital mais cara do Brasil em terceiro, depois Florianópolis e Itajaí são as cinco cidades com metro quadrado mais caro. Das cinco, quatro em Santa Catarina, né? E das capitais, primeiro lugar Vitória, segundo Florianópolis, terceiro São Paulo. Essa é a ordem dos metros quadrados mais caros do Brasil.
Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã, tchau, tchau.
Até.
Intervalo e já voltamos com o momento do brinde.
CBN Brasil.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, o crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 quilômetro de 197.120 por apenas 177.120, com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior. Glória à vida.
CBN Brasil.
volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h50. Lembrando que os nossos ouvintes da CBN podem participar. Nosso WhatsApp é 1619-9666-9673. Bom, e a gente segue com informações do trânsito para os motoristas que passam lá pela EPNB no sentido Épiaçu. Trânsito completamente parado desde um pouco antes ali da UPA do Bandeirante. A velocidade média completamente reduzida na casa dos 10 km por hora. E à medida em que o motorista vai se aproximando do Museu Vivo da Memória Candanga, a velocidade média não chega nem a 5 km por hora. Não há nenhuma informação, um registro oficial de acidente ali no local. A gente vai seguir monitorando a situação do trânsito por lá. Agora, já na Épiaçu, o trânsito fluindo bem na velocidade da via nos dois sentidos da pista. E a gente traz aqui também informações do trânsito lá no setor policial sul, no sentido EPIG. Tem lentidão desde o finzinho do Eixão Sul até mais ou menos a altura do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos na casa dos 30 km por hora e não há registros de acidentes. E a gente congela de informação, os ganhadores do primeiro sorteio do Nota Legal do Distrito Federal, realizado em 20 de maio, têm até a próxima segunda-feira, dia 20 de julho, para indicar seus dados bancários e assim garantir o recebimento no segundo lote. A data final de indicação para o terceiro lote, na qual o valor sorteado e não reivindicado é recolhido aos cofres do Tesouro, é 21 de agosto. Os prazos para depósito ficam então definidos e esse cronograma está disponível lá no site agenciabrasilia.df.gov.br. No caso do lote 1, indicações efetuadas até o dia 12 de junho, tem pagamento previsto para o mês de julho. 1h52, já já a gente volta com outras informações.
Momento do brinde, a coluna de vinhos da CBN, com Renato Machado.
Olá! Dois vinhos espanhóis de bom preço vão merecer algumas considerações sobre a Espanha moderna. A Espanha moderna está realmente arrebatando grande parte do mercado de vinhos na Europa, sobretudo de vinhos tintos, e também está entrando com força na área dos vinhos brancos. Os vinhos tintos da Rioja, que antigamente eram feitos de maneira tradicional, estão se modernizando. Há 2 meses, a revista especializada Decanter dedicou quase, não só a reportagem de capa, como uma boa parte da revista, à Nova Rioja. Eu queria, inclusive, sugerir um vinho da Rioja, que é, são os vinhos tintos de Martínez Burranda, do ano 2000, que estão um excelente custo-benefício, estão custando no importador aí qualquer coisa como 20 e poucos dólares, uma coisa assim, e podem ser obtidos na mesa do restaurante, dependendo do restaurante, por preços muito convidativos. Os vinhos tintos de Martínez Burranda. E eu também queria indicar um branco que eu ainda não indiquei. Já indiquei o produtor desse vinho, que é o famoso Julián Tivite, da região de Navarra. Navarra se tornou uma região nobre na Espanha. E o melhor nome, o primeiro nome, é Julián Tivite. Da outra vez, eu sugeri o Gran Feudo Tinto. Desta vez, eu vou sugerir o Chardonnay, porque o preço é irresistível. É bem abaixo de 30 reais, me parece. É 12 dólares ou 13 dólares na ponta do importador. E Navarra é uma grande região. Amanhã, a gente volta a falar de vinhos.
Uma hora.
Esse comentário do Renato Machado é de 21 de março de 2002, e como ele começava a introduzir entre nós os vinhos de espanhóis. Suzana Barelli, a terceira titular da coluna Momento do Brinde. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Sandenberg e Cássia. Nossa, eu fiquei emocionada com essa abertura, porque mudou né, a chamada, mas eu era muito ouvinte, eu não perdia o Renato como ouvinte. né, e ficar ouvindo as colunas dele, deu uma saudade, e é um pouco do que você mostrou, né, ao longo do programa. Era um super jornalista e foi uma pessoa muito importante no mundo do vinho, né? Muita gente se iniciou ouvindo os comentários dele, e ele tem uma, a minha grande lembrança dele, assim, é uma pessoa primeiro muito culta, e se me permite falar, assim, até meio chato, mas chato num sentido positivo, assim, de, ah, o vinho tem que estar na temperatura, a taça tem que ser a taça correta. Ele martelava muito em coisas que hoje são importantes, e hoje a gente vê muito no serviço do vinho, né, São Paulo, Rio, e que é coisa que ele batia o pé, não, tem que ser, né, vamos nessa taça, o vinho tem que estar nessa temperatura, para você poder desfrutar bem dos vinhos que a gente vai beber. E como eu ouvi ele muito, né, o tempo todo da coluna, e para mim até uma honra estar no lugar que ele ocupou, mas eu conheci ele muito pouco pessoalmente, porque ele ficava no Rio, eu ficava em São Paulo. Mas eu tive a chance de participar de um evento com ele, que era uma degustação que infelizmente não existe mais.
Opa!
Acho que tivemos um corte aqui na conversa com a Suzana Barelli. Vamos tentar recuperar, porque ela ia falar de uma experiência pessoal, né? Que ela teve com o Renato Machado, uma degustação.
Uma degustação da qual ela participou junto. Suzana?
Voltei, né?
Então, você estava começando a falar de uma degustação que você participou junto com o Renato Machado.
Isso. Tinha um evento que chamava Encontro de Vinhos de Pedra Azul, ou algo parecido, que acontecia na Serra de Pedra Azul, que é um lugar no Espírito Santo, e que só reunia apaixonados por vinhos. E eram pessoas apaixonadas, o Renato era um deles, ele sempre ia, ele não perdia esse encontro. E também iam produtores renomados participar dessas degustações. E a minha primeira degustação com o Renato foi exatamente uma vez o Pierre Lurton, que faz o Chateau de Caen, que é o vinho de sobremesa mais Ansoterne, é um vinho mais badalado que existe. E na degustação estava o Renato e eu estava lá. Então, assim, eu conheci o Renato provando e quem. Eu lembro dele fazendo comentários que me surpreenderam, assim, de bom degustador, de destacar características desse vinho e tudo mais. Então, assim, para mim é uma boa lembrança do Renato e desse evento que era maravilhoso.
E um pioneiro, né, Suzana? A gente estava ouvindo mais cedo uma outra coluna dele, em que ele conversou com o Sardenberg em 2012, falando sobre vinhos orgânicos, que era uma coisa que não era muito falada na época e que hoje está aí, distribuída no mundo todo, né?
Exatamente, eu estava ouvindo vocês, eu vi, lembrei dessa coluna. Ele fez isso, ele conseguia pegar... ele era um jornalista, né, jornalista com furo de notícia, né? Com furo de tendência, então... essa coluna, por exemplo, ele mostrou, tinha vinho orgânico, ele traz conceitos também de vinho, de biodinâmicos, de vinhos naturais, que naquela época ninguém nem sonhava que ia ter que ia ser, né, orgânico. Hoje é forte, gostaria que fosse até mais forte no mundo do vinho, mas tem um caminho grande, e quando ele falou era uma coisa pequena que cresceu, então assim, que cresceu, que virou importante pro mundo, para quem elabora vinho. Né? Então, ele tinha esse furo de notícia que chegava também pro mundo do vinho, que era muito bom. Né? E além dessa coisa de... Ele era muito culto, né? Então, ele tinha acesso a vinhos que nem todo mundo tinha ainda no Brasil, e trazia, né? Na coluna, ele trazia comentários desse agora que entrou antes. Tá falando da Espanha, tá falando de Navarra, de regiões que ele não tinha, não mostrava só Rioja e Ribeira del Duero, que são as regiões mais conhecidas da Espanha, mas procurando mostrar outras regiões, né? Vinhos de outros estilos. Isso é muito importante quando a gente pensa na diversidade do mundo do vinho. E foi um super pioneiro.
Suzana Barelli. Obrigado, Suzana. Até amanhã.
Até.
E eu queria encerrar com o comentário aqui. O programa de hoje foi todo dedicado ao nosso querido Renato Machado, comentarista aqui do Momento do Brinde, o primeiro comentarista do Momento do Brinde, como eu já contei, faleceu hoje, aos 83 anos, e nós ficamos aqui lembrando de diversos episódios da participação dele aqui no programa. E o nosso ouvinte, eu quero terminar com isso, o nosso ouvinte Pedro Paulo Couto, lembra de um boletim que foi perguntado a ele como é que se fazia para guardar um vinho que não foi inteiramente consumido. Né? E o Renato dizia assim, não dá para guardar, tem que tomar, abriu a garrafa, tem que tomar inteiro. Aí eu argumentei, às vezes não dá para você tomar sozinho uma garrafa inteira de vinho. Como é que faz? Ele falou, chama um amigo.
Melhor conselho.
Chama um amigo e pronto, derruba a garrafa inteira. Bom, a tristeza de ter anunciado aqui a morte do Renato Machado, mas celebrando a sua herança, o seu legado, nós encerramos aqui o CBN Brasil desta quinta-feira, que tivemos a produção
da Ana Luísa Bessa e do Swellington Viana.
Nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência, até mais. E Renato, querido, descanse em paz.
Momento do Brinde, com Renato Machado.